Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Palcos Indiscretos, desta vez à conversa com o TEPAS, o Teatro Experimental por Amadores Sanjoanenses. Já existe desde 2007 e já tem uma carreira e um currículo de invejar, não é verdade, Miguel Marques?
Sim, é verdade, olá a todos, muito boa noite.
Muito boa noite, Miguel Marques é um dos fundadores do TEPAS.
Correto.
Como é que nasceu este grupo de teatro?
Este grupo de teatro nasceu através da organização de um workshop de teatro pela autarquia de São João da Madeira em 2005 e a partir daí foi uma questão de nos juntarmos e criarmos, fundarmos, digamos, este grupo de teatro.
Foi também uma forma de pessoas que não estavam ligadas a essa área artística de repente descobrirem a veia da representação, que é o teu caso.
80% dos elementos que fundaram e estão neste momento no TEPAS, de facto começaram a sua carreira artística a nível de teatro, digamos, através deste workshop. Assim, eu já faço teatro já há mais de 20 anos. É lógico que a partir do workshop tudo mudou na minha vida em relação ao teatro, porque descobri, foi uma forma também de descobrir de facto a verdadeira ciência do teatro, formas de trabalho completamente distintas que até aí desconhecia por completo.
Portanto, é um novo caminho que surgiu para várias pessoas e que vem mesmo a propósito da música que ouvimos há pouco, My Way.
Completamente.
É? O Meu Caminho, de Richard Clayderman, que é uma das tuas músicas preferidas.
Exato, porque é uma dentre muitas deste compositor que nos inspira, no fundo, a criarmos, ajuda-nos a criar a nossa própria personagem. E em momentos menos bons também ajuda-nos a refletir sobre a vida, sobre os nossos problemas do dia-a-dia que através do teatro vamos conseguindo ultrapassar.
Miguel, vocês entretanto já têm várias peças no currículo, nomeadamente o Dispensário, se calhar é aquela que se destaca mais, não é?
Sim, exato, não foi a primeira peça que fizemos, é porque a primeira produção foram Os Fantasmas, nessa altura ainda não como TEPAS, mas sim como NAT, mas de facto a nossa grande produção foi de facto o Dispensário, não só pela produção do espetáculo em si, mas pelas dificuldades, pelos obstáculos que tivemos que ultrapassar ao longo do tempo para pôr esse espetáculo em pé, mas que valeu a pena todo o esforço e todo o empenho e dedicação do grupo.
E vocês já levaram esta peça a vários locais?
Exatamente, já percorremos vários locais, norte e centro, alguns festivais e ainda hoje continuamos com essa peça em cena.
Para quem não conhece o Dispensário, de forma sucinta, de que é que fala?
É assim, o Dispensário retrata o que era um posto médico, digamos, há 50 anos atrás. De facto, retrata a miséria, a pobreza em que as pessoas viviam, a forma como eram tratadas quase desumanamente nesses consultórios sem o mínimo de condições. No fundo, retrata um pouco isso e também é uma forma de, digamos, de chamar a atenção, de alertar as pessoas para esses tempos difíceis que se viveu.
Exatamente, portanto temos que, se calhar, algumas pessoas hoje em dia de alguma forma também sentem na pele, não é? Locais mais recônditos do interior e não só.
Completamente, infelizmente nos dias de hoje ainda se vai vendo alguns casos de pessoas, sobretudo, como realçaste bem, do interior do país, que ainda sentem um pouco na pele esses tempos.
E que personagens, ou melhor, que personagem interpretaste no Dispensário? Muito curiosa, não é?
Sim, muito curiosa.
Difícil?
Muito, muito difícil, mas também que me deu um gozo enorme representar. Aliás, eu representava, eu era o empregado desse Dispensário, digamos, era o empregado do médico do Dispensário, neste caso era o Aloísio, ou mais conhecido pelo Aleluia, foi uma personagem engraçada, que de facto queria impor a sua autoridade perante os doentes, mas que no fundo, com a presença do médico, era uma personagem que se acobardava completamente aos pés do médico. Eu costumo dizer que foi a minha grande bandeira a nível do teatro, foi esta personagem. Uma personagem que me deu, como já disse, um gozo enorme fazê-la e com certeza vai ficar no meu álbum de recordações eternamente.
Inclusivamente, tu quase que parecias o Corcunda de Notre Dame, porque tu tiveste a peça toda sempre numa posição sui generis.
Foi um trabalho muito difícil.
Fisicamente,
Fisicamente, exato, porque me obrigava a estar ali uma hora completamente em cena de... com o corpo todo inclinado para baixo, fisicamente foi muito desgastante. E é assim, e não falo só de uma hora de espetáculo, foram muitas horas de ensaios, foram 8 meses a trabalhar esta peça. Fisicamente foi muito, muito desgastante, mas para quem me conhece é assim, eu gosto de levar as minhas capacidades ao limite mesmo, e tudo o que faço, faço por amor a uma causa, por paixão, sobretudo ao teatro.
E quantas personagens e atores envolveu esta peça?
Esta peça envolveu cerca de 14, 15 atores, entre atores e figurantes, 15 pessoas em palco.
Já se pode considerar uma pequena grande produção, não é?
Sim, podemos considerar de facto uma pequena grande produção mesmo.
E todos os elementos são de São João da Madeira ou não só?
Não, e felizmente que não. E digo felizmente porque é sinal que o Tepas não é só São João da Madeira. Temos elementos de Cocujães, de Oliveira das Mães, temos um elemento de Arouca, a Rifana... Envolve...
toda a região, não é?
Exatamente.
Para além do dispensário, vocês têm outros. Um deles, muito curioso, que é a professora Estreitocoxa.
Sim, a professora Estreitocoxa é um espetáculo que de facto tem uma história muito curiosa. É um espetáculo que começou com um pequeno sketch de 10 minutos. Uma pequena brincadeira e que num espaço de um ano e pouco, teve uma evolução significativa a todos os níveis. Neste momento é um espetáculo com mais de uma hora, um espetáculo muito mais completo, onde envolve dança, onde envolve muita, muita comédia. É um espetáculo que, de facto, eu sugiro a todos aqueles que tiverem a oportunidade de assistir a esse espetáculo, que o façam. E aproveitava já a oportunidade que a Rádio Águia Azul me está a dar, sobretudo a Salomé Pinto, para que no dia 21 de março estaremos com a professora Estreitocoxa no Cine Teatro Caracas às 15 horas.
Muito bem.
Faço já o apelo e o convite a todos aqueles que possam aparecer, porque é um espetáculo que vale a pena com certeza ver.
E é um espetáculo que derruba qualquer preconceito e moral, porque...
Completamente. É um espetáculo sem qualquer tipo de preconceito, para todas as faixas etárias, sem qualquer tipo de complexos, completamente.
15 horas, portanto, no Cine Teatro de Caracas, em Oliveira Dias Mais.
Exatamente.
A entrada é livre?
Não. A entrada tem um valor simbólico a pagar, porque isto é um espetáculo de angariação de fundos para uma escola de Cocujães. Não sei o preço neste momento, mas sei que é um valor simbólico.
A não perder dia 21 de março, às 15 horas, no Cine Teatro Caracas, a professora Estreitocoxa. E no âmbito desta carteira já de peças de comédia, vocês têm uma outra muito engraçada sobre um casamento homossexual.
Sim, é verdade. É mais um sketch que... mais uma produção Tepas sobre um casamento homossexual, como tu falaste bem. É uma peça muito, muito engraçada que de facto vai pôr a nu todos os complexos que possam existir e que também sugiro, quando tiver, todos tiverem a oportunidade de assistir, quando voltar a ser exibida, de facto, a não perder.
Para além disso, até recentemente, vocês levaram à cena uma peça alusiva aos 200 anos das invasões francesas, que foi uma peça a convite da Câmara Municipal de São João da Madeira, não é?
Exatamente. Foi um convite que nos foi formulado pelo Dr. Rui Costa, vice-presidente da Autarquia de São João da Madeira, e posso dizer que talvez tenha sido um dos trabalhos mais difíceis que fizemos, mas também posso dizer que foi, a nível de guarda-roupa, foi um autêntico luxo trabalhar este espetáculo, porque foi o melhor guarda-roupa que apresentamos até hoje.
Uhum.
Foi uma peça muito trabalhosa, muito mesmo. Também só conseguimos apresentá-la com a qualidade que a apresentámos, também graças a muitos apoios que tivemos, vários apoios, sobretudo a nível do guarda-roupa, que nos foi facultado gratuitamente por algumas instituições, sobretudo da Associação das Coletividades do Conselho da Feira,
uhum,
e também do Museu de Arouca.
Uhum.
Foi um espetáculo, como já disse, que superou inclusive as nossas expectativas, de facto, porque foi produzido em muito pouco tempo. Para a qualidade do espetáculo que apresentámos, foram pouco mais de 2 meses de ensaios, mas que de facto no fim valeu a pena, pela qualidade do espetáculo em si, pela forma como foi recebida pelo público, foi muito, muito bom.
Uhum. Portanto, essa foi a vossa última peça concebida ou não?
Sim, foi a nossa última produção.
Exatamente.
Estamos agora a trabalhar numa nova produção que tem a ver com o aproximar do Festival de Teatro de São João da Madeira, e que estamos a trabalhar e a trabalhar bem.
E podemos falar ou desvendar alguns detalhes a seguir a uma pequena pausa, não é? Vamos agora deixar os nossos ouvintes com mais uma música de Richard Clayderman, desta vez Love is Blue. E ficamos com Love is Blue, de Richard Clayderman. Porquê a escolha deste tema, Miguel?
Porque, como disse anteriormente, mais uma vez, é uma das músicas que, sobretudo a mim, que me inspirou no teatro. Desde 2005 para cá, quando comecei a trabalhar no teatro mais a sério, quando comecei a ver o teatro de uma outra forma, de qual que via há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, de facto tive o privilégio de trabalhar com pessoas ligadas ao teatro, que nos fizeram descobrir que de facto o teatro não é aquilo que se calhar as pessoas cá fora pensam que é o teatro, que é subir para um palco, decorar um texto e representar. Não, o teatro é muito mais do que isso. teatro, o teatro é a vida, o teatro é, é união, é solidariedade entre todos, e de facto onde, onde no teatro também partilhamos muitos dos momentos menos bons da nossa vida.
É quase uma terapia.
Exatamente. E esta música vem, de facto, ao encontro disso. Foi uma entre muitas terapias que fizemos ao longo destes últimos anos e que nos ajuda, sobretudo, espiritualmente, a ganharmos, digamos, um novo fogo e a ver a vida de uma outra forma, de uma forma mais tranquila, mais solidária.
Muito bem. Regressando ao tema de há pouco, portanto, estávamos a falar da próxima edição do Festival de Teatro de São João da Madeira. Vocês já estão a trabalhar na vossa próxima produção, para incluir neste festival, que terá um tema genérico sobre o Centenário da República, mas não é obrigatório. Portanto, a organização do festival não obriga, não é?
Exato. A organização do festival, de facto, convidou os grupos participantes, lançou o tema sobre o Centenário da República. É um tema que não é obrigatório, pronto, lançou o convite. No caso do Tepas, o espetáculo que vamos apresentar não tem a ver com o Centenário da República, e eu aqui peço imensa desculpa por poder desiludir alguém, mas não queria estar a desvendar
o conteúdo
do trabalho que iremos apresentar no festival. De facto, é um espetáculo que ainda está no segredo dos deles, mas que tenho a certeza que é um espetáculo que irá agradar a toda a gente, a todos aqueles que puderem assistir, e mais uma vez o Tepas irá elevar não só o nome Tepas, mas o Teatro Amador e o Teatro de São João da Madeira bem alto.
Muito bem, e esse teatro amador que é quase profissional, vocês já contam há alguns anos de existência?
Sim.
Oficialmente, 3.
Oficialmente, 3.
Mas
juntos
desde
2005, há 5 anos.
Há 5 anos.
Há 5 anos a trabalhar, posso dizer, arduamente, cerca de 3 horas diárias.
Diárias.
Diárias mesmo.
E o grupo é constituído por quantos elementos neste momento?
Neste momento o grupo é constituído por cerca de 30, 35 elementos.
De várias idades, não é?
De várias idades, desde dos 10 aos 60 e poucos anos.
E como é que é conjugar todas essas pessoas, muitas delas se calhar nunca tiveram uma formação específica em teatro, mas alimentaram sempre esse gosto e agora têm a oportunidade de o trabalhar, não é?
Sim, de facto, esta é uma das grandes vantagens que, e eu falo no meu caso e no caso do Tepas, é uma das grandes vantagens que nós temos. Apesar de muitos dos nossos elementos não terem qualquer tipo de formação a nível do teatro, são elementos que se conseguem incorporar bem no grupo e, com a ajuda dos mais experientes, de facto conseguem ultrapassar esses obstáculos que lhes poderão ser criados numa fase inicial de aprendizagem. E o facto de nós trabalharmos o teatro de uma forma tão apaixonada, tão viver cada personagem de uma forma tão intensa, isso faz com que consigamos, de facto, ultrapassar essas dificuldades do teatro amador, como se costuma dizer, apesar de eu dizer que acho que de amador não temos nada, apenas em termos financeiros, porque fazemos-lo por paixão, por amor à arte do teatro.
Carolice, não é?
Exatamente, porque a nível de trabalho, de palco, de representação, penso que trabalhamos tão bem, ou ainda mais do que muitos profissionais, porque fazemos-lo por amor.
E como é que é a manutenção desse corpo de atores? Portanto, vocês são uma associação sem fins lucrativos.
Exatamente.
Portanto, é tudo por Carolice, mas é necessário alguns apoios. Vocês têm que ter uma sede, ou como é que isso funciona?
É assim, legalmente o Tepas, pronto, o Tepas existe há 3 anos esta parte. Só há cerca de 1 ano é que o Tepas está formalmente legalizado. É uma associação legalizada. Só a partir daí, de facto, é que os apoios começaram a ser outros. Apesar de termos tido sempre o apoio da autarquia de São João da Madeira, mas só há cerca de 1 ano para cá é que já temos o nosso espaço, apesar de ainda não ser aquilo que queremos, mas é aquilo que se pode arranjar.
Como é que o conseguiram?
Através da autarquia. foi um espaço, uma sala na Casa das Associações, que nos foi cedida gentilmente pela autarquia, a quem aproveito para agradecer de facto sobretudo ao Dr. Rui Costa pelo apoio que sempre deu ao TEPAS. Agora sim, é lógico que os apoios ainda não são aquilo que queríamos, porque temos tido apoios que não têm faltado a nível de espaço, mas digamos a nível de subsídios, talvez sejamos das poucas associações que ainda não teve esse tipo de apoio, mas
é assim. Como é que é depois? Vocês querem conceber um guarda-roupa, determinados cenários? Como é que conseguem conceber isso? É complicado.
Pois, é muito complicado, mas mais uma vez é aqui que se vê de facto a força do TEPAS. O guarda-roupa, para fazermos face a essas dificuldades de não termos subsídios, muitas vezes o guarda-roupa digamos, é subsidiado por nós atores. Somos nós, cada um que se responsabiliza pelo arranjar do seu próprio guarda-roupa. Muitas vezes temos que pedir a outras organizações, a outras associações, porque só assim é que conseguimos, de facto, seguir em frente, porque para além do guarda-roupa também não podemos esquecer que existe o aspecto dos cenários, que também traz muitas custas.
Exatamente.
E não é fácil para nós, porque a nível de receitas são poucas. Posso dizer que as nossas únicas receitas são 2-3 espetáculos que fazemos anualmente nos espaços da cultura, onde a receita bilheteira de facto reverte a favor de TEPAS, porque cerca de 90% dos espetáculos são espetáculos que o TEPAS faz gratuitamente. De facto, só demonstra mais uma vez que não andamos aqui pelo dinheiro, mas sim de facto pelo amor, pela paixão, e é preciso ter muita coragem e gostar muito de teatro para trabalhar da forma como nós trabalhamos.
E se alguém se quiser inscrever ou entrar para o TEPAS, o que é que deve fazer?
Sim, é fácil. Quem quiser se inscrever ou fazer parte do nosso grupo só tem que aparecer de segunda à quinta-feira na Casa das Associações, entre as 19h e as 21h30. É lá os nossos locais de ensaios. E é só aparecer e...
De segunda a quinta-feira.
De segunda a quinta-feira.
Portanto, tem ensaios sempre das 19h. Exatamente. Às 21h30. E, portanto, é só explicarem que querem participar e entram automaticamente.
Exatamente.
Não é? Entretanto, uma pergunta algo curiosa: qual é o sonho do TEPAS? O que é que vocês mais gostariam de ter, ou o que é que ambicionam? Onde é que gostariam de chegar?
É assim, o sonho do TEPAS...
Um sonho realizável, um objetivo.
O sonho do TEPAS é o sonho, penso eu, de qualquer outra associação ou qualquer outro grupo de teatro. É de facto, eu não digo em verdade por uma carreira profissional, mas penso que é ter a sua própria sede. Digamos, ter outras condições de trabalho, sobretudo a nível de formação, mas o nosso grande, grande sonho mesmo, é um sonho já de alguns anos, é poder realizar uma grande produção sobre a história de São João da Madeira, sobre a história dos chapeleiros.
E essa história já eu a conheço há muito tempo.
Exatamente.
Também. Portanto, isso seria em coordenação com o Museu da Chapelaria, com a Autarquia Sanjoanense, não é?
Exatamente, com o Museu da Chapelaria, com a Autarquia Sanjoanense, de facto era.
Porque vocês, inclusivamente, já tiveram algumas produções em parceria com outras instituições, não só a nível de guarda-roupa, mas estou a dizer mesmo a nível de representação. Eu, por exemplo, a Academia de Bailado Liliana Leite, vocês frequentemente estabelecem essas parcerias, não é?
Exatamente. Felizmente temos, de alguns anos, de 4 anos para cá, temos tido sempre o privilégio de ser convidado pela Academia da Liliana Leite para alguns atores incorporarem alguma das produções de bailado dela, na qual já tive o privilégio de trabalhar numa delas, de facto, no espetáculo Otocopélios, que foi um grande, grande espetáculo, onde me deu um gozo enorme trabalhar. Brevemente, mais dois atores nossos irão trabalhar numa nova produção dela, assim também como, e não gostaria de deixar de salientar, de facto, uma grande produção que tivemos o privilégio de trabalhar recentemente, que foi no Musical de São Paulo, que foi um espetáculo, digo, invulgar.
E esse musical esteve em cena em que local?
Foi no Cineteatro Caracas, em junho de 2009, em 9 e 10 de junho, com dois espetáculos com lotação esgotada, com 800 pessoas em cada espetáculo. Foi um espetáculo, de facto, deslumbrante, com mais de 200 personagens em palco, desde bailarinos, desde cantores, desde músicos, desde figurantes, desde atores. Foi um espetáculo completo mesmo, foi uma grande produção.
Vocês já tiveram, ou têm neste momento, elementos do grupo de teatro que depois enverdaram, de facto, a nível profissional, por essa carreira?
Sim, temos. De facto, nós temos tido sempre a sorte, todos os anos nós levamos uma pequena razia no nosso grupo. São cerca de sempre 4, 5, 6 elementos dos bons que saem, por motivos variados. Mas também temos tido a sorte de aqueles que entram, de facto, acabam quase sempre por compensar essas ausências. E de facto, para nós é um orgulho enorme ver elementos que saem do nosso grupo porque chegam ao 12º ano, vão para a universidade e alguns deles seguem, de facto, a carreira de teatro. E temos alguns casos da Isa, que está em Lisboa, temos da Cátia, que já está no terceiro ano também de teatro. De facto, para nós é um gozo, é um orgulho enorme saber que o Tepas ajudou, no fundo, contribuiu para a evolução deles no teatro. Isso é muito bom.
No fundo, o Tepas foi uma escola, não é? Quase uma escola primária do teatro.
Exatamente. Aliás, não é por acaso que muitos dos jovens que nos vêm para as mãos vêm dos grupos de teatro que existem nas escolas, sobretudo nas escolas secundárias em São João da Madeira. E eles vêm-nos lá parar, muitos deles, porque nos são reencaminhados, digamos, pelos seus professores nos grupos de teatro das escolas, que os fazem chegar até nós. Porque quando o gosto pelo teatro é muito, quando a vontade deles crescerem e evoluírem no teatro é grande, de facto somos reencaminhados para o Tepas, para nós darmos, de uma certa forma, seguimento à sua formação a nível do teatro. E isso, claro, nos enche de muito orgulho.
Por isso mesmo é que é um teatro experimental por amadores sanjoanenses.
Exatamente.
Que fica com a curiosa sigla de Tepas, que é muito engraçado, não é? Portanto, foi mesmo o nome escolhido de forma particular.
É verdade.
Miguel, depois deste currículo vasto, você já tem mais algumas peças agendadas, para além daquela do dia 21 de março?
É assim, a nível de espetáculos, temos agora no dia 21 de março, como falei há pouco, no Cineteatro de Caracas. Depois disso, temos a estreia do novo espetáculo no Festival de Teatro de São João da Madeira, em abril. Ainda não sei a data, porque ainda não está definido qual a data em que iremos atuar. Depois disso,
estão abertos a convites.
Sim, estamos abertos a convites, e também posso já dizer que dar já um cheirinho que, para além desta última produção para o Festival de Teatro, que estamos quase na reta final, quase a acabar, estamos já a trabalhar numa outra produção de teatro.
E não podes divulgar?
Não posso divulgar muito. Sei que estamos a trabalhar com a estrutura de atores, digamos, que temos mais jovem. É um espetáculo virado para os mais jovens, mas é um espetáculo que vai ser também super divertido, que vai falar sobre os problemas da adolescência, etc, etc, etc.
Muito bem, Miguel. E para finalizarmos este Palcos Indiscretos, com muito teatro, muita comédia e também drama, não é? Portanto, exatamente, vocês conseguem atravessar as diversas vertentes do teatro. Temos mais uma música de Richard Clayderman. Ele quase que poderia ser o nosso entrevistado, também podia estar aqui.
Podia, e eu agradecia porque sou um grande fã dele.
Exatamente. E para fechar, escolhemos, o Miguel escolheu, Romeo and Julia. Mais uma vez, inspira o teatro, não é? Porque este Romeo and Julia? Mais romântico?
Sim, para além da paz interior que nos transmite, também dá-nos algum romantismo, porque é preciso também viver com romantismo, saber viver com o amor. Uhum. E acho que se todos soubermos viver com o amor, acho que é bonito, é bom.
Fica aqui então a mensagem, não se esqueçam, dia 21 de março, no Cineteatro Caracas, às 15 horas, em Oliveira de Azeméis, a professora Estreita Coxa pelo TEPAS, Teatro Experimental por Amadores Sanjoanenses. Miguel, muito obrigado pela tua presença.
Eu a que agradeço em meu nome, em nome do TEPAS, pela oportunidade que tu, Salomé, e a Rádio Alga e Azul nos deu, e queria só deixar uma pequenina mensagem.
À vontade. Sim.
Façam um teatro. Procurem nas vossas zonas ou venham ter connosco, porque o teatro é muito mais do que aquilo que as pessoas possam pensar. O teatro é alegria, o teatro é paz, o teatro é amor, o teatro é vida.
E antes de fecharmos este Palcos Indiscretos, deixo-vos uma sugestão para esta sexta-feira. Amar Sandy é um artista que nos surpreende pela fusão do Rhythm and Blues com as raízes tribais africanas. Ele vai estar sexta-feira, dia 12, pelas 22 horas, no Cineteatro de Estarraja. Autêntico poderoso, Amar Sandy tornou-se conhecido pela força que as canções têm enquanto tocadas ao vivo. Amar vem do grande deserto do norte de África, o Saara. Grande parte do repertório retrata alguns dos temas do deserto, como a sede, o sal, as noites escuras, unicamente iluminadas pelas estrelas, os mapas e as rotas, bem como a vida dura pelas paragens. Herdeiro de uma cultura proveniente de uma longa linha nómada, do sul da Argélia, Amar Sandi emigra para a França nos anos 60. No decorrer da carreira, viveu igualmente em Chicago e foi nos Estados Unidos que fez várias tours com Albert King e Albert Collins. Mais tarde, decidiu regressar à França e dar início a uma carreira a solo. Sadaka, o disco que vem apresentar no Cineteatro de Estarraja, é o quinto disco da carreira a solo. Com os blues a correrem-lhe nas veias, Amar Sandi revisita as raízes, incutindo na música todo o ritmo africano, misturado com as melodias e texturas do blues, cria assim uma fusão de culturas que resulta num disco de grande qualidade e, sobretudo, num excelente concerto ao vivo. A não perder dia 12 no Cineteatro de Estarraja às 22 horas. Toda a música soa de uma forma natural e os concertos são tão intensos que a mistura entre o francês e o Sawari nos parece familiar. Deixo-vos aqui com uma música, nada mais, nada menos do que Sadaka, que ele vai apresentar sexta-feira a Amar Sandi no Cineteatro de Estarraja, blues e sons africanos anos a não perder pelas 22 horas. Assim me despeço de mais um Palcos Indiscretos. Regresso na próxima semana, como sempre, aqui na Rádio Águia Azul. Sadaka, Sadaka.